Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.
José Antônio de Godoy, vice-prefeito municipal de Piracicaba. Uma avaliação do que foi a Festa das Nações.
Bom, a Festa das Nações desse ano, a 35ª edição, apesar de antes da festa nós estarmos com receio com relação ao tempo, em função do que aconteceu no ano de 2017, mas esse ano o tempo ajudou. A festa foi bem, estava muito bem montada, inclusive já prevendo eventual problema tanto de frio como de chuva, nós montamos uma tenda grande no pátio maior, que acabou dando um conforto maior para aquelas pessoas que foram à festa. E quanto às entidades que tinham seus restaurantes, pela conversa que nós tivemos inicialmente com eles, todos venderam além daquilo que tinham expectativa de vender. Talvez porque a experiência do ano passado acabaram trazendo menos produtos, mas acabaram vendendo tanto os jantares como os quiosques que atendem no balcão, acabaram vendendo em volume suficiente. Então a gente acredita que todas tiveram uma boa renda e vai dar para ajudá-los durante esse ano.
Godoy, você disse da experiência do ano passado parecendo. Todo ano fica alguma coisa que pode ser feita no próximo ano?
Ah, sempre fica, né? Principalmente no que concerne a melhorar a vida do participante da festa, daquele que vai para a festa. A gente procura sempre aprimorar mais, fazer mais coisas para dar mais conforto, dar mais segurança. Então a preocupação nossa nos últimos anos tem sido com segurança, tem sido com acesso a pessoas que só vão para a festa para criar problema. Então, esse ano, para ter uma ideia, não tivemos problema nenhum com ninguém, nem problemas de bebida, problema nada, então não tivemos. A gente tem procurado isso, procurado fazer com que a família passe a frequentar mais a festa. Então, nós vimos esse ano, foi o ano passado já, e esse ano também foi um exemplo. Nós vimos lá muitas famílias, né, com crianças, pessoa, família de grupos de 10, 12 pessoas, que você aproveitou, levou a família para ir comer num restaurante ou ver uma comida diferente em lugar que normalmente não se vivia aqui em Piracicaba. Então, isso é muito importante. Então, por conta disso, a gente procura sempre aprimorar o conforto das pessoas que vão à festa. E o problema é esse, cada vez que a gente dá um conforto adicional, dificilmente você consegue tirar no ano seguinte. Mas eu acho que esse ano, na nossa avaliação inicial, foi um ano que correu tudo bem com relação à segurança. Filas, tem fila em qualquer evento grande, sempre tem fila, mas esse ano também foi um pouco mais amenizada o problema da fila. Fizemos uma mudança com relação ao estacionamento, que agora na própria bilheteria o fulano já podia fazer o pagamento do estacionamento. Então são coisas tudo para facilitar a vida do frequentador da festa. Tivemos, pelo número, andando pelos estacionamentos, vimos que tinha muitas placas de veículos de fora da cidade, que esse ano também nos empenhamos em fazer uma divulgação fora de Piracicaba, principalmente nas cidades do entorno, Limeira, Rio Claro, Santa Bárbara, Americana. Então tudo isso contribuiu para que as pessoas viessem. É uma festa já tradicional, uma festa que todo mundo conhece. Para quem esteve na festa, para quem viu, e com as pessoas que conversamos, todos acharam que a festa foi muito bem.
Godoy, você já explicou, já detalhou vários momentos da festa. Eu pergunto, é feita uma avaliação agora, a comissão organizadora, ou as próprias entidades fazem uma avaliação? E a partir de que momento começa a se preocupar com a festa do ano que vem?
Então, normalmente, entre o final do mês de junho e o meados do mês de julho, todas as entidades, a comissão organizadora se reúne para fazer uma avaliação na festa. Quer seja uma avaliação financeira com relação às entidades, que elas têm que prestar conta, depois nós divulgamos essa prestação de conta, quer seja uma avaliação da estrutura, da organização da festa. E é a partir dessa reunião que nós já começamos a preparar a festa do ano subsequente. Então, no mês de julho, nós já estamos começando a montar a festa, agora por ela ser uma festa que tem apoio do Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, nós temos que montar esse projeto logo no mês de julho, para dar entrada no Ministério, para que eles aprovem até o mês de setembro, outubro, para que a gente possa começar a fazer captação de recursos.
Godoy, não sei se a pergunta ela é correta, absurda, mas eu lembro que ao longo do tempo, né, quando chega essa época de maio, muito se comenta sobre o frio e a chuva. Aí um pergunta para o outro, por que essa festa não pode acontecer em abril? Existe alguma possibilidade ou é zero de mudar-se a data, o calendário dessa festa? Ou já se consagrou para o mês de maio?
É, um dos problemas é o calendário de uso do engenho. Então nós temos antes da festa, que no momento acontece em abril, março, abril, até o final de abril, nós temos a Paixão de Cristo. Então, a Paixão de Cristo ocupa o mesmo espaço. E a Paixão de Cristo não tem como mudar, porque ela ocorre no período aí da quaresma. Então, não se daria para fazer nesse período, no engenho. Então, se faz logo após a Paixão de Cristo, começa a montagem da festa. Normalmente, se demora um mês para montar a festa. Então, nós começamos esse ano, começamos no dia, acho que no dia 12 ou 13 de abril, para que a festa tivesse montada até o dia 15 de maio. Então é um mês, porque é uma festa, uma estrutura muito grande, né? Tudo muito demorado. E esse ano também, por conta de exigências do Ministério da Cultura, tivemos que fazer algumas atrações, algumas coisas diferentes. Principalmente no palco, não sei, você que esteve lá, nós vimos que só tinha música instrumental, que essa foi uma exigência do Ministério da Cultura, música instrumental e danças folclóricas ligadas aos países da festa. Então não tinha outras coisas diferentes disso. E uma coisa interessante que fizemos esse ano, que foi um sucesso, nós fizemos uma oficina de música para 1.000 alunos da escola pública. Então na quarta e quinta-feira, nós levamos lá no teatro, 1.000 alunos, e foi dado essa oficina de música, mostrado música para os alunos da rede pública. Então foi muito interessante também, uma experiência interessante.
Godoy, 1 ano e 5 meses de governo, você como vice-prefeito, secretário de governo, é possível fazer uma avaliação desse atual governo municipal? Vocês que assumiram num momento muito difícil, numa crise financeira, crise de desemprego e outras coisas mais?
Olha, considerando todos esses fatores aí que você citou, que é a crise, que nós estamos, todo mundo fala que está saindo da crise, mas no poder público a gente na realidade não está sentindo que isso está acontecendo. Mas considerando todos esses problemas, a gente até conseguiu fazer um bom governo aí em 2017, mesmo com a escassez de recursos, mas sempre com o sacrifício de alguma coisa. E o sacrifício maior foi que a prefeitura não fez investimentos em 2017, e 2018 está fazendo os investimentos que ela consegue ou com financiamento ou com transferência de recursos ou do governo federal, ou do governo do estado, porque ainda ela não conseguiu montar uma musculatura para gerar recursos no tesouro municipal para poder fazer novos investimentos. Nós viemos de um déficit muito grande na prefeitura, e um déficit que conseguimos reduzir em 2017, a expectativa nossa é que a gente reduza mais ainda em 2018, zere esse déficit em 2019, para que em 2020 a gente possa já pensar em investimentos, em novas atividades e torcer para que a economia mude. Que apesar da economia não estar atrelada de maneira mais efetiva com o problema político, mas todos nós sabemos que as empresas, principalmente, ficam protelando os investimentos por conta de ver o que vai acontecer no Brasil a partir de outubro deste ano, que é um ano onde vamos eleger o presidente, os novos governadores, novo Congresso. Então tudo isso gera uma expectativa que a gente espera também que, resolvido o problema eleitoral, as pessoas comecem a pensar em termos de novos investimentos, e daí a gente espera que Piracicaba também comece a usufruir dessas benesses, né? Piracicaba não teve os problemas que muitos municípios tiveram, mas também não teve grandes aumento de arrecadação, que é o que está acontecendo agora, principalmente com os municípios onde tem exploração de petróleo, que esse ano vão ter uma injeção bastante alta com relação a royalties, né? Então isso vai ajudar esses municípios no estado de São Paulo, em especial Ilhabela, Santos. Mas aqui, infelizmente, ainda não temos posto de petróleo para poder receber royalties.
A sua expectativa, a partir de que tempo? A partir de 2019 ou 2020? A partir de que momento vocês do governo podem projetar uma situação mais tranquila para as prefeituras?
Olha, falando em Piracicaba especificamente, Piracicaba tem a estrutura, o parque industrial de Piracicaba não é um parque industrial voltado para a produção de bens de consumo. A exceção da Hyundai, que produz veículos, né? A maioria das empresas nossas não produzem bens de consumo, produz bens de investimento. E esse é o grande problema que nós estamos. Essas empresas só vão entrar numa plenitude de capacidade de trabalho se novos investimentos forem feitos no país. Para citar o exemplo da Caterpillar. A Caterpillar contratou gente no ano passado, continua contratando, mas produzindo voltado para exportação e não para produção no mercado interno. Então, para que ela possa produzir para o mercado interno, tem que melhorar a área de mineração, a área de... Agora, talvez, a parte de petróleo dê uma ajudada, né, com esse crescimento. A mesma coisa com os outros setores, que é o setor sucroalcooleiro, a maioria das nossas empresas são voltadas para esse setor. Nós temos também, com essa recuperação do etanol, nós já temos sentido que muitas usinas que já faziam algum tempo que não faziam grandes manutenções, então já começaram a se preocupar em fazer isso. Então a gente espera que a partir de 2019 a gente comece a ter um alento diferente com relação à economia da nossa cidade.
Godoy, quanto tempo você está na política?
Eu, na realidade, eu vim para a política de maneira mais direta em 2019, a convite do Barges, né? Aí fiquei no mandato, segundo mandato dele, permanecendo junto com o prefeito anterior, até que me afastei para ser por convite do Barges para ser o vice-prefeito, e agora continuo. Aí o resto só Deus sabe.
Arrependido de ter vindo para a política, ter optado pela política?
Arrependido não, porque eu sempre gostei de fazer esse tipo de trabalho. Mas algumas decepções com relação à política, porque na realidade a gente vem com o pensamento de que as coisas têm que funcionar de alguma forma e nem sempre as coisas funcionam do jeito que você entende. A gente acha que todo mundo tem que pensar voltado para um bem comum, e a hora que a gente vai ver as coisas, um pensa de um jeito, outro pensa do outro lado, e as coisas não funcionam de maneira adequada. Mas numa análise bem geral, eu acho que não tem assim arrependimento não de ter vindo, né? Porque isso, eu vindo para a área política, eu acabei sacrificando a minha atividade empresarial que eu tinha, já que hoje meus filhos é que tocam a coisa, mas não tem arrependimento, não. Eu acho que poderia ter sido melhor, certo? Mas é uma experiência muito boa, trouxe novos conhecimentos. Tive que aprender a me movimentar melhor com outras forças existentes, de maneira que as coisas acabam andando.
Você acredita que se adaptou?
Sim, eu acho que me adaptei bem. Não sei se as pessoas entendem dessa forma, mas eu acho que me adaptei bem. Não perdi a minha característica, que eu acho que é uma característica mais importante, que é aquela de querer fazer as coisas adequadas, de maneira correta, cumprir prazo. Mas isso é um sacrifício na área pública, isso é um sacrifício muito grande, é muito difícil.
Teremos eleições agora em outubro para a presidente da República, Senado, deputado federal, estadual, governador. Godoy, você já observou durante toda a sua vida como administrador, empresário, uma situação tão complicada para a política, um enorme ponto de interrogação com respeito às próximas eleições?
Não, realmente é um momento extremamente complicado para a área política em todos os níveis, quer seja para presidente, governador, deputado, senador, é um momento complicado. Um momento complicado porque a maioria do que os que estão hoje e que deverão ter alguma pretensão para algum cargo, de alguma forma ou de outra, mais ou menos, estão tendo algum tipo de investigação com relação à sua pessoa. Esses dias eu perguntei para um analista político quem ele acharia que seriam os candidatos a presidente nas eleições de outubro. Ele falou, aquele que tivesse solto. Então você vê como as coisas são complicadas. Nós não temos assim pessoas que efetivamente se possa falar. E nós estamos naquela época, como a campanha política ela ficou muito próxima das eleições, que na verdade a campanha política começa em 15 de agosto. A definição de quem vai ser candidato vai até essa data, que é quando se extingue o período de registro. Então ficou muito próximo da eleição. Então, tanto que hoje nós devemos ter aí uns 12, 13 pré-candidatos. Com certeza, uma boa parte desse volume vai ficar pelo caminho, não por problemas de ordem judicial, qualquer coisa assim, mas problema da própria volume, própria aceitação da população. Acabarão ficando no meio do caminho. E aqueles que já têm uma certa densidade, um certo conhecimento, que é os que deverão, os que permanecer aí, entre eles, ou com certeza um deles é o Alckmin, tá certo? Não sabemos como que a coisa vai ficar dos representantes das esquerdas, devemos ter a Marina, com certeza deve permanecer, e assim as coisas vão andando, mas no final nós vamos ter uns 4, 5 candidatos aí para a disputa das eleições.
No seu ponto de vista, o perfil do próximo presidente da República, com o que ele exatamente tem que se preocupar para conseguir dar um rumo certo para esse país?
Olha, eu entendo que aquele que for eleito e que não se preocupar em ajustar a economia, as finanças do país, ele vai levar o país a uma situação pior do que nós estávamos, que aconteceu no governo anterior. Então, queira ou não queira, a pessoa vai ter que fazer reformas, vai ter que ajustar o Estado, porque o Estado nosso é um Estado muito gordo, muito grande, vai ter que ajustar o Estado, vai ter que ajustar as despesas do Estado para que o governo possa fazer investimentos. Então, porque ainda os principais investimentos têm que ser do governo, a infraestrutura tem que ser do governo. Uma parte ele pode se ajustar com a iniciativa privada, mas uma boa parcela depende de ações do governo. As coisas não acontecem sem uma ação efetiva do governo, a nível federal em especial. Então, quem for o presidente, ele vai ter dois grandes desafios. Vai ter que falar que ele vai ter que fazer efetivamente as reformas que faltam, e a reforma da Previdência, goste ou não goste, queira ou não queira, é uma das reformas que vai ter que ser feita, não importa o tamanho dela, mas dependendo do tamanho, ela vai ter que ser feita de novo a posterior. E o exemplo é muito simples, tá certo? Aqueles que acompanharam o noticiário internacional viram o que aconteceu na Grécia. A Grécia quebrou por conta da Previdência. E o Brasil, se não for tomado um cuidado, vai quebrar por conta da Previdência. Você pega um exemplo nosso aqui de Piracicaba. No primeiro mandato do prefeito Bajas, a prefeitura transferia para o instituto que cuida da previdência aqui dos funcionários públicos algo em torno de 2 milhões e meio por ano. Em 2018, está transferindo, botando 50 milhões. A previsão é que em 2020 chegue a 100 milhões de reais. Da onde vai sair esse dinheiro? Esse dinheiro vai sair dos investimentos. Então, a prefeitura, o Estado, o governo federal, ele vai cobrindo a previdência e deixando de fazer investimento. A hora que ele não tiver mais onde cortar investimento, ele vai ter que cortar em outras coisas. E vai chegar uma hora que, se não tiver dinheiro, vai ter que cortar a aposentadoria. Queira ou não queira, vai ter que é o que fez a Grécia. A Grécia reduziu a aposentadoria de todo mundo para metade, porque o Estado estava quebrado. Então, quer ver o exemplo mais típico disso? É o governo do Estado do Rio de Janeiro, tá certo? A previdência de lá está quebrada. E aqui não cabe uma discussão se isso aconteceu no passado, se foi uso de... Essa discussão é uma discussão inócua. O que tem é que ver forma de formato de resolver. Tem que ter um regime único da previdência, tá certo? Porque nós temos os que têm privilégio, principalmente o pessoal que é ligado ao poder público, tá certo? Se todo mundo do poder privado tem um limite de aposentadoria, o poder público, todos que estão ligados ao poder público, também tem que ter esse mesmo limite. E aquele que quer ganhar mais, ele tem que fazer um plano de previdência privada. Então alguém vai ter que ter essa coragem. Mas o segundo desafio de quem foi eleito, no meu ponto de vista, é que ele vai ter também um congresso muito pulverizado. Vão ter 3 ou 4 partidos com determinada representatividade e os outros com representatividade pequena, mas ele vai ter que se compor com esse pessoal todo para conseguir fazer com que essas reformas sejam aprovadas. E sabemos que parte das reformas são reformas constitucionais, que dependem de 3/5 da aprovação no Congresso. Então não é fácil você conseguir um volume de senadores e deputados para ter esse volume de aprovação. Esses são, no meu ponto de vista, são os dois principais desafios. É acertar o país com as reformas necessárias e ajustar essa composição dentro do Poder Legislativo.
Entrevista. Blog Edirlei Rodrigues.